que revelou os índices da empregabilidade dos recém-formados. E de acordo com este estudo, mais de 50% dos formados no Brasil estão trabalhando. Uma boa notícia. Porém, 45% das pessoas que se formaram continuam paradas, ou seja, procurando uma oportunidade de trabalho. Do total das pessoas que estão trabalhando, ou seja, dessa fatia de 50% que estão no mercado, metade, exatamente 25%, apenas estão atuando nas áreas em que se formaram. A outra metade está trabalhando no que deu, naquilo que conseguiu. Sobre analisar esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, a gente vai conversar agora com o presidente da Nube, que é uma empresa que, de recrutamento, seleção e de pesquisas também, de buscar essas estatísticas e entender os fenômenos, o Carlos Henrique Mencanti, que está conosco aqui na programação ao vivo por telefone do centro do país. Carlos Henrique, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Derville. Bom dia, ouvintes.
Sobre essa questão da pesquisa, Carlos Henrique, o que dá para a gente ler no geral? Assim, fica meio que óbvio alguns dados, mas é um percentual muito grande de gente ainda procurando emprego depois de formado, e metade desses que estão trabalhando não conseguiram emprego nas suas áreas. Que leitura podemos fazer disso?
Bom, nós temos aqui alguns problemas sistêmicos, que são do fato que toda a juventude, ela normalmente tem o dobro de desemprego do que a população de forma geral. Isso é um fenômeno mundial e ele ocorre por falta de experiência que o jovem tem quando ele acaba de se formar. Ele vai concorrer com uma pessoa com muito mais experiência, que hoje, no momento do Brasil, tem muita gente desempregada com essa experiência. Então, esse é o primeiro problema importante a se lembrar. Depois, nós temos outras questões, que os empregos cada vez mais são complexos e demandam cada vez mais conhecimento. E o jovem, ele não basta ele formar-se numa área de conhecimento generalista. Ele também tem que ter inúmeras especialidades, tem que fazer vários cursos extracurriculares, tem que saber falar, tem que saber a sua parte de postura, de comportamento, de atitude. E aí sim ele consegue, dentro de uma sala de dinâmica, ser o vencedor, né, entre tantos que estão ali buscando aquelas vagas.
Carlos, aí a gente volta, né, para aquele problema histórico do Brasil, que é o primeiro emprego. Conseguir o primeiro emprego continua sendo um desafio, então, dos trabalhadores?
Sem dúvida. Essa questão da experiência é fundamental. Quando as empresas concedem um estágio, ela devia receber um prêmio, porque ela está justamente pegando um jovem que tem pouca experiência, que está só com aquele conhecimento teórico, normalmente um ainda curso genérico, né? Ele saiu de administração, ele saiu de marketing, ele ainda não tem aquele cabedal de conhecimento, aquele volume de conhecimento extracurricular, e ele precisa ser treinado, precisa ter um tutor, uma pessoa que está ali acompanhando aquele estágio para ele devagarinho ir ampliando enormemente aquele conhecimento. E isso ocorre muito rápido, porque o jovem tem muita energia. Então, nós temos que incentivar com que as empresas deem cada vez mais estágio para essa turma que está se formando, que está aí nos últimos anos de um curso de formação.
Tem uma outra questão, Carlos, que eu queria abordar contigo, que é a questão do canudo na mão, né? Todo brasileiro sonha em ter o canudo na mão, porque até um tempo atrás o canudo, né, o certificado de estar formado, de concluir o terceiro grau, um curso superior, era sinônimo de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, mas a gente vê que isso cai por terra, até porque 45% das pessoas que se formaram, que estão com o canudo na mão, não conseguiram emprego, nem em qualquer área, nem que não fosse na dela, em área nenhuma. Isso é um indicador importante de ser analisado, né?
Isso aí aconteceu nos primeiros 3 meses que elas estavam formadas, depois ela vai declinando, mas mesmo assim é muito alto. E esse é um problema que a gente está vivendo mundialmente, ou seja, quando você vê o presidente americano Trump entrando numa guerra comercial com a China, na verdade não é uma guerra comercial, é uma guerra por empregos. E assim também está no Brasil, quer dizer, você tem uma situação onde o emprego está ficando cada vez mais difícil, mais complexo. Então, você está entrando com inteligência artificial, tirando mais empregos aí no futuro breve, né? Já está tirando e vai tirar muito mais. Quer dizer, tudo isso faz com que você tenha que ter toda uma releitura de como vão ser as estratégias para formar, criar emprego para toda essa turma, essa juventude que está chegando. E quem está chegando tem que se preocupar, sim. Eu sei que gera muita ansiedade, o jovem fica preocupado, mas ele não só tem que buscar a sua formação de terceiro grau, como também tem que buscar outros cursos. Ele não vai só fazer um curso generalista, ele vai ter que estudar a vida toda e se tornar especialista em várias áreas. Ele vai ter que aproveitar essa era da internet, onde ele pode fazer muito cursos de EAD, ou gratuitos ou muito baratos, para ele se especializando e tendo cada vez mais conhecimento. E não só conhecimento técnico, pode ser um marketing pessoal, falar em público, ou fazer até uma gestão de carreira. Quer dizer, são todos cursos que ele acha na internet e ele pode ir se preparando para vir a enfrentar esse mundo de busca de emprego cada vez mais complexo.
Claro. Um outro dado que me saltou aos olhos, Carlos, é que, por exemplo, vocês né, do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, que buscaram todos esses dados e fizeram aqui uma montagem que dá uma leitura sobre esse cenário, me chamou a atenção que vocês utilizam exemplos como, por exemplo, advogados, engenheiros e administradores entre os profissionais que se formam e que acabaram ocupando vagas, né, de vendedores, motoristas de aplicativo, motoboys, corretores, estão na limpeza ou no telemarketing. Então, se pegou aqui um mercado tradicional, fatias do mercado tradicional, como advogados, engenharia, administração de empresas, que são cursos que a gente sabe que todos os anos tem uma quantidade muito grande de colocar pessoas no mercado, formar pessoas, em detrimento de outras profissões que são novas na área de saúde, em outras áreas também. Daria para a gente dizer também que algumas profissões estão saturadas?
Veja, se a gente analisar o que é oferecido de cursos no Brasil, nós percebemos rapidamente que não existe um planejamento de quanto de curso eu vou ter de genômica ou de nanotecnologia em comparação com direito e administração. Por outro lado, você vê o público precisando comprar cursos, né, fazer o curso por um baixo custo, porque é o que a família consegue pagar, ou ele vai tentar uma bolsa, ainda, né, quer dizer, é uma situação onde você tem um público precisando estudar a um baixo preço, um baixo custo, uma universidade que precisa oferecer isso, porque é o que ela consegue vender, e aí ela não, talvez não consiga ter uma interação junto, um instituto de pesquisa, se é que tem um instituto de pesquisa na região, ou as próprias empresas estarem pesquisando genômica, nanotecnologia e outras inúmeras exemplos que devem ter por aí. Então, como é que você casaria todo esse mercado? E ao invés de fazer esses cursos, né, que o pessoal brinca aqui, chama GLS, que é GIS, Lousa e Saliva, né, que são os cursos mais baratos, que é direito, administração, quer dizer, você usa muito pouco recurso. Já quando você vai para uma medicina ou para uma genômica ou qualquer coisa assim, nanotecnologia, você precisa de laboratórios caríssimos. Então você tem aí uma questão entre o custo do curso em si, para você montar o curso, entregar o curso, e o custo que a pessoa pode pagar, quanto que ela está disposta, quanto que a família dela consegue fazer para adquirir aquele conhecimento. Quando chega lá na frente, por exemplo, o volume de pessoas que fazem advocacia, direito, aí você vai ter um processo seletivo do mercado. Quantos vão passar na ordem? Né, quantos vão conseguir realmente se formar, ou mesmo aqueles que tiram o seu certificado na ordem, depois vão conseguir exercer e conseguir viver com esse trabalho. Então você tem uma outra filtragem aí, que é a capacitação de fato e o volume que o mercado é capaz de absorver. Qual é o planejamento disso? Eu não conheço que exista, né? Mas então acaba sendo uma questão mesmo de mercado, porque as pessoas tentando, dando certo ou não dando certo, e aquilo vai ao longo dos anos filtrando quanto que realmente vale a pena fazer esse curso. É uma falha que eu acho que a sociedade brasileira em algum momento vai ter que revisar.
Carlos, teve um dado que o NUB trouxe à tona, que é importante, é o quanto o estágio, né, tem valor nessa formação de profissionais aptos ao mercado. Tanto é que vocês analisaram que 83% das pessoas que fizeram estágio, mesmo antes de concluir a sua graduação, tiveram mais sucesso por vários fatores. Quais são eles, por exemplo, que o estágio favorece?
Veja, quando entra num processo de dinâmica de grupo, processo seletivo numa empresa, a primeira pergunta que vem é qual é a sua experiência. Então, a pessoa que fez um estágio, ela já sai na frente por aí. E na parte prática, por que que isso é importante? De fato, essas pessoas que têm experiência, ela já vivenciou o ambiente de trabalho, ela já sabe o que estão esperando dela, já sabe o lado comportamental, atitudinal. Quando ela mesmo estava fazendo estágio e, ao mesmo tempo, fazendo a universidade, ela também sabe quais são os pontos que ela tem que se aplicar mais, o que que ela tem que buscar, quais os cursos que ela já tem que ir fazendo, se preparando. Então, transforma a pessoa em termos de mentalidade, postura, atitude e conhecimento propriamente dito. Então, essa experiência é, de fato, ela muda a vida do jovem e da carreira dele. Então, é o que eu digo sempre, nós temos que ampliar mais ainda as possibilidades de estágio no Brasil, porque hoje muito pouca gente consegue fazer, de fato, um estágio para que isso direcione a carreira dele.
Dos 25%, né, das pessoas que se formaram já e que não estão trabalhando, estão procurando uma oportunidade, 18%, ou seja, a grande maioria, está buscando essa oportunidade há mais de um ano. Isso também é importante. É o efeito da crise ainda?
Sem dúvida, sem dúvida. Essa crise ainda está muito forte no Brasil. Quer dizer, nós estamos tendo uma melhoria. O ano passado já teve uma melhoria, esse ano está melhorando. A gente vê assim, o volume de vagas que estão se abrindo já nesse começo do ano. É impactante, é bem diferente. Só que o volume de pessoas que estão fora do mercado ainda é gigante. Então, até você fazer com que todas essas pessoas desempregadas com experiência entre no mercado e também dê espaço para esse jovem que não tem experiência entrar, vai demandar aí talvez uns 2-3 anos. Então, assim, não é fácil você debater um desemprego de 11%, fora aqueles que estão em situação de desesperança e nem procuram mais. Quer dizer, no fato, o número de pessoas que estão sem trabalhar é muito maior que 11%. E quando você vai para o meio da juventude, né, o índice do IBGE é de 22% de desemprego nessa faixa. É muita gente.
É muita gente mesmo. Aproveitando a tua expertise, Mencati, deixa eu te perguntar então sobre as tuas dicas, né? Tu que és o presidente do NUB, trabalha com bastante jovens com estágio, tem oferecido esse trabalho de estágio para pessoas. Quais são as dicas? A gente percebe que os jovens estão mais qualificados tecnicamente, né? Com currículo, com graduação, com uma língua alternativa, seja o inglês, seja o espanhol. Porém, muitas vezes não consegue a primeira entrevista, não consegue chegar lá. Que dicas você daria, então, para sair, né, na frente como destaque nesse sentido?
No processo de dinâmica, é muito avaliado a questão de comunicação e a questão de liderança. Então, por exemplo, liderança não é apenas a pessoa falar assim, vou ser líder. Não é isso, é você trabalhar em grupo, por exemplo. Em um momento você está sendo líder, outra coisa você está sendo liderado. No momento você está orientando uma pessoa que está do teu lado, outra vez, em outro momento você está recebendo essa orientação. E tudo isso faz com que o grupo trabalhe de forma muito mais intensa e com maior produtividade. Todas as empresas buscam equipes de alta produtividade, de alta produção, de alta performance. E a comunicação e essa liderança entre as pessoas é fundamental. Então, muitas vezes ela prefere ter uma pessoa de um conhecimento técnico até um pouco menor, mas que tenha esse lado comportamental, essa competência emocional, né, de comunicação e liderança. Então, são pontos assim, fundamentais hoje em todos os processos seletivos. Então, além do conhecimento técnico, tudo que se fala, né, que é Word, inglês, todos esses conhecimentos de, né, digitais, softwares e tudo mais, esse lado comportamental e atitudicional são fundamentais. Atitude, né, a gente já está falando de outra coisa. Chegar com um sorriso, amigável com todos, sempre com uma boa postura, uma boa vontade, quer dizer, a atitude em si do jovem, ou melhor, de qualquer pessoa, né, dentro do seu ambiente de trabalho, é fundamental.
Tá certo, olha quanta coisa, né, a gente aprendeu aqui juntos. Obrigado, Mencati, pela presença aqui no programa, um forte abraço para você.
Obrigado igualmente, Desmira, a todos os ouvintes, um bom dia, uma boa semana.